passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender as ouvintes Josilene Francisca da Silva e Rosana Amâncio de Souza, ambas de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Elas querem tirar dúvidas sobre trombose e trombose venosa profunda. Para atendê-las, convidamos o Dr. Gilson Roberto de Araújo, que é angiologista e cirurgião vascular do Agarran, Hospital Regional da Asa Norte. Bom dia, Dr. Gilson.
Bom dia.
Doutor, vamos começar atendendo a nossa ouvinte Rosana Amâncio de Souza, ela que é de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, que quer entender do que vinha a ser a trombose.
O termo trombose, ele é um termo genérico. É a formação de um coágulo dentro de algum vaso do sistema vascular, quer artéria, quer veia. Quando isso acontece, lógico, há obstrução dessa circulação local, né, com as suas consequências. Dependendo de onde obstrui, ele vai causar algum tipo de fenômeno. Se é no cérebro, dá um derrame, se é na perna, é uma trombose venosa, se é no fígado, um infarto esplênico, infarto pulmonar, infarto do coração. Então, todas essas coisas estão relacionadas com a trombose.
Doutor, e o que é o coágulo e por que ele se forma?
Olha, essa é uma pergunta, às vezes, difícil de responder. A gente tem algumas razões para alguns coágulos. O coágulo é a passagem do sangue, que ele é mais líquido, para uma parte sólida, né? Ele se concentra, ele entope o vaso, ele forma uma espécie de uma rolha e obstrui o vaso. Os tromboses da parte arterial, elas estão muito relacionadas com a aterosclerose, com, às vezes, genética. E a parte venosa, ela não tem muita relação com a aterosclerose, mas ela tem parte com algumas doenças que podem levar à possibilidade de formação de trombose. Às vezes podem ser doenças próprias da coagulação, alterações de fatores da coagulação, podem ser adquiridos, podem ser genéticos, doenças malignas, uso de anticoncepcionais, de algumas medicações, doenças reumáticas, às vezes pacientes acamados, pós-operatórios, traumas, fraturas, imobilizações. Então tem uma infinidade de razões para a formação desse coágulo.
Trombose e trombose venosa profunda, tem diferença?
Como eu falei, a trombose no geral pode ser qualquer trombo em qualquer parte da circulação. A trombose venosa profunda é aquela que acontece nos vasos ou nas veias do sistema venoso profundo. Especialmente a gente se refere especialmente em perna, mais raramente ele acontece em braços. Mas nas pernas a gente tem o sistema venoso superficial, aquele que a gente vê quando as pessoas ficam de pé, né? Quando às vezes tem varizes, varizes acontecem no sistema venoso superficial. E tem o sistema venoso profundo, que é aquele que corre por dentro da musculatura, que geralmente ele é maior, né? Ele é mais importante, ao contrário do que as pessoas pensam, mas a trombose venosa profunda é aquele que ocorre no sistema profundo, ou seja, dentro da musculatura.
E alguma delas tem um risco maior do que a outra, é mais perigosa que a outra, ou tudo da mesma forma?
A trombose venosa profunda, ela mais frequentemente pode levar a consequências como o inchaço da perna, o desenvolvimento de insuficiência venosa crônica, que são às vezes aquelas varizes grandes. Nem todas as varizes são de trombose venosa, né? A maioria são varizes primárias, que a gente chama, que são hereditárias geralmente, mas pode ter varizes por causa de uma trombose venosa, e o desenvolvimento da insuficiência venosa crônica, com aquela formação de úlceras no fim, e também consequências imediatas, que pode ser a embolia pulmonar, que é a mais temida. É por isso que às vezes a gente trata, faz anticoagulação desses pacientes, que um pedaço de um coágulo desse pode se desprender da perna e cair na circulação e bater no pulmão. É importante que se diga que na trombose venosa profunda, esse coágulo sempre vai para o pulmão, ele não vai para a cérebro, para outros lugares, como às vezes erradamente se pensa.
No caso de uma embolia pulmonar, o que acontece com o paciente, doutor?
A embolia pulmonar pode ser desde assintomática, quer dizer, a pessoa teve, mas nem sabe que teve, às vezes a gente detecta por exames, até fatal. É importante que se diga que uma das maiores causas de mortalidade de pacientes internados, principalmente, é pela embolia pulmonar. É aquele paciente que estava bem, de repente ele passa mal, desmaia ou tem uma insuficiência respiratória e morre. Principalmente nos Estados Unidos, que é o país da estatística, calcula-se que em torno de 200 mil pessoas por ano morrem por embolia pulmonar. Então aqui a gente pode calcular que seja mais ou menos a mesma coisa, né? Só que ele é muito mal diagnosticado, principalmente porque ela se apresenta desde uma falta de ar discreta ou uma ansiedade até a síncope e a morte.
A gente tem dados de quantas pessoas no Brasil sofrem de trombose, doutor?
Olha, a estatística brasileira mostra que é em torno de 1 para cada 1.000 pessoas tem trombose venosa. Só que a trombose venosa, infelizmente, ela também é mal diagnosticada. 50% dela é assintomática, ou seja, não dá para a gente diagnosticar clinicamente. A gente sabe que existe em trabalhos que a gente é obrigado a fazer exame em todo mundo, a gente vê que principalmente em pós-operatórios, pacientes acamados, que passam mais de 72 horas acamados, pacientes com idade superior, 45, 60 anos, né, que vai aumentando o risco. Então, o paciente tem a trombose e a gente não sabe porque não tem manifestação clínica nenhuma. Então, pense muito mais do que se diagnostica, porque, infelizmente, quando chega às nossas mãos, é que o paciente já está com a perna inchada, doendo, né, já tem uma sintomatologia rica, e aí se faz o diagnóstico. Mas, por estatísticas mundiais, é em torno de 0,6 a 1,2. E no Brasil, calcula-se que seja em torno de 1 para cada 1.000 pacientes.
Doutor, existe um grupo de risco, por exemplo, por sexo, etnia?
Com certeza. Grupos de risco. Primeiro, quanto à questão da idade, né? Quanto mais idoso, maior o risco. Grupo de risco, pacientes com determinadas doenças, como eu falei, que estão associadas. Então, doenças malignas ou câncer é muito propício. Doenças reumáticas, principalmente que ficam imobilizados. Pacientes que vão a cirurgias abdominais maiores, que tenham um tempo de cirurgia maior do que 1 hora, que fica com a barriga aberta. Né? Cirurgias oncológicas ou para câncer. Cirurgias ortopédicas são os recordistas, mais de 50% das cirurgias de prótese de joelho, de quadril, fraturas de fêmur, mais de 50% dos pacientes desenvolvem trombose venosa. Nesses pacientes, sendo obrigatório você fazer a profilaxia medicamentosa para evitar isso. Determinados pacientes que usam anticoncepcional, principalmente pacientes que já tenham em si alguma trombofilia, que a gente chama, ou seja, uma deficiência de formação de coágulo, e que use anticoncepcional, aumenta muito a chance de trombose venosa. Como é que a gente sabe que, né, que o paciente tem uma trombofilia? Geralmente esses pacientes têm uma história familiar rica. Algum parente de primeiro grau, consanguíneo, já teve alguma complicação desse tipo. Então a gente tem que ficar mais atento nesses pacientes.
Mulheres e homens, tem diferença?
Mulheres e homens pode ter diferença quanto à questão de hormônios. Pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser homem, não.
Criança pode sofrer de trombose, doutor?
Criança pode, por exemplo, trombofilia, como eu falei, né? A criança pode ter um defeito congênito de alterações de fatores de coagulação e, durante a infância, ter a trombose. Tem crianças recém-nascidas, às vezes, quando esse defeito congênito é homozigótico, ou seja, ataca os dois genes, ou dependendo do tipo de deficiência de coagulação, às vezes tem crianças que não nascem ou, às vezes, morrem logo, poucos dias após o nascer, porque, às vezes, há uma coagulação extensa e dá complicação com isso. Mas com certeza podem. Crianças, às vezes, que têm câncer, que vão para quimioterapia, também podem ter trombose.
E é fácil diagnosticar a trombose?
Não é fácil. Tem que ser... Quando o quadro clínico é florido, né? Então, dor na perna, inchaço, né? Mas não aquela dor que vai e vem, não. É quando a perna começa a doer e não para, né? A perna incha. Então, lógico, a grande maioria dos médicos suspeita. Mas quando o sintoma é muito pequeno, às vezes uma discreta dor, às vezes a trombose se manifesta primeiro já como uma embolia pulmonar. A pessoa nem tem sintoma nas pernas e nem nada e já manifesta uma embolia pulmonar, uma falta de ar súbita, que você não sabe o que é, e às vezes até a própria morte súbita, né? Então, não é um quadro simples, às vezes, quando ele é todo florido, com todos os seus sinais e sintomas, é fácil diagnosticar. Mas, às vezes, ele se mascara como outras coisas.
E existem exames específicos para detectar a trombose?
Olha, a trombose venosa profunda em membros inferiores e superiores, hoje tem um eco Doppler colorido, que foi um grande diferencial, porque antigamente a gente tinha que fazer uma flebografia, pegar uma veiazinha do pé, injetar um contraste, então era meio doloroso, era meio complicado. Hoje, com bons ecografistas, né, e hoje tem bons aparelhos, um eco Doppler dos membros inferiores diagnostica a grande maioria. Então é um método relativamente simples, de um custo relativamente baixo, precisa de um profissional treinado, é o nosso padrão de diagnóstico. Tem se tentado um diagnóstico com sangue. Então tem um dedímero, que é um exame que a gente faz, que ele é sensível, mas não é específico. Ou seja, quando a pessoa tem trombose, ele dá positivo. O problema é que dá positivo para muitas outras coisas. Quando ele dá negativo, a gente sabe que não tem trombose, mas quando dá positivo, a gente tem que continuar investigando. Então, nossa meta ainda é continuar investigando, pesquisando, para ter um diagnóstico com exame de sangue, que aí você faz à beira do leito, colhe o exame e faz o diagnóstico. Mas o eco Doppler é muito bom e ele é muito sensível e muito específico.
Existe uma relação entre o tipo sanguíneo e a trombose, doutor?
Tem alguns tipos de sangue que podem estar um pouco mais relacionados com a trombose. Esse tipo de dado tem surgido na literatura, alguns contestam, outros confirmam, mas parece que sim. Mas ainda é passível de confirmação de grandes estudos.
O senhor explicou para a gente que a trombose pode ser hereditária. Existe uma maneira de prevenir a trombose?
Existe maneira de prevenir. Existe desde métodos físicos simples, por exemplo, pacientes que vão à cirurgia, por exemplo, e já tem uma certa idade, mas não tem história familiar nenhuma. Então, às vezes, o fato de andar mais precocemente, movimentar as pernas, às vezes usar uma meia de compressão, dependendo do caso, quando tem varizes, pode ser o suficiente. Pacientes que tenham média ou alta probabilidade, porque isso tudo é estratificado, né? A média alta probabilidade de trombose venosa, então às vezes a gente usa medicação. Então, que pode ser medicação injetável, que são os heparinas de baixo peso, ou recentemente já tem surgido no mercado anticoagulantes orais também para fazer a prevenção. Então, no pós-operatório, ou pacientes que estão, por exemplo, em UTI, que têm um alto risco, que estão acamados por doenças clínicas, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, crises de doenças reumáticas, ou às vezes até imobilizados, que são paraplégicos, né, que têm uma mobilização. Então, esses pacientes devem fazer a profilaxia. É uma dose mais baixa do que o tratamento da trombose, né, com anticoagulante, para prevenção, mas deve. E para isso tem o que a gente chama de guidelines, né, que são protocolos que devem ser seguidos exatamente para diminuir. Porque a gente já tem a estatística de cada real que você gasta prevenindo, você realmente previne o gasto de muitos reais depois em tratamento, porque isso leva a sequelas que você vai ter que tratar, às vezes, a vida inteira.
E essa medicação, ela desfaz o coágulo?
Não, ela não desfaz. Ela evita, para quem não teve, por exemplo, que é só prevenção, ela evita que se forme o coágulo. Para pacientes que tiveram a trombose, ela evita que o coágulo aumente e que se desprenda e faça a embolia pulmonar. O organismo tem a plasmina, que é uma substância que desfaz o coágulo. Agora, tem também no mercado substâncias que podem desfazer o coágulo, que a gente usa mediante catéteres. Só que é um processo um pouco mais invasivo, que você tem que cateterizar aquela veiazinha, levar o catéter até o trombo, injetar e dissolver o coágulo. O problema é só que esses medicamentos têm algumas complicações, né? Então, eles são usados para casos mais determinados. Não para uma trombosezinha simples, mas para casos mais complexos. Por exemplo, embolia pulmonar, quando a coisa está mais feia, né? O quadro está mais grave, a gente usa, porque eles ainda podem, às vezes, levar a sangramentos. E, infelizmente, o que mais se teme é que, às vezes, ele leva alguma hemorragia cerebral, e então fica complicado, né? Você tentar tratar o paciente, você desenvolver uma hemorragia cerebral. Embora isso também não seja frequente, é raro, mas por isso que a gente tem que pesar custo-benefício. Ainda está estudando e provavelmente nos próximos anos vai sair a própria plasmina, que a gente fez parte desse estudo, que teoricamente causa muito menos sangramento. Então está trabalhando intensamente para ter um trombolítico, que são essas substâncias, né, que dissolvem, um trombolítico que não faça sangramentos importantes. Aí quando a gente tiver isso, a gente também vai dar um grande passo para o tratamento da trombose venosa.
O senhor citou aí a meia elástica. E de que maneira essa meia pode ajudar na trombose, doutor?
Olha, meia elástica tem indicação, às vezes, em pós-operatórios, tá? Embora não, a meia elástica não precisa da medicação de anticoagulação, né? Primeiro, a gente prefere um anticoagulante que é injetável ou oral, mas tem certos pacientes que não podem tomar esse anticoagulante. Então, você usa a meia elástica. Pacientes, às vezes, que têm varizes importantes, né, que vão ser submetidos à cirurgia, você pode usar a meia elástica também, né? Para prevenir essa trombose. Agora, não quer dizer que a meia elástica para pacientes com varizes no dia a dia vai prevenir a trombose. Ela deve ser usada por causa das varizes, né? Mas a gente está falando aqui especificamente em pós-operatórios e pacientes acamados em hospital.
Doutor, varizes e trombose, existe diferença entre elas?
Sim, varizes é uma doença, né, que dá a dilatação das veias do sistema superficial que a gente vê nas pernas dos pacientes. Ele é um dos fatores de risco de trombose? É, pode ser, tá? Mas é importante essa pergunta, porque infelizmente tem muita gente que lida com o terror com as pacientes. Fala assim, ah, você tem essas varizes na perna, você tem que operar antes que tenha uma trombose na perna. Isso é um conceito errado, tá? Trombose venosa profunda, ela muito raramente acontece com as varizes. Nas varizes você pode ter tromboflebite, ou seja, a formação de um coágulozinho naquelas varizes, aí dá aquele processo que fica avermelhado, endurecido, doloroso, né? E pode, dependendo, lógico, do tamanho das varizes, ele pode se estender, ele pode complicar um pouco, mas não é essa a razão de obrigatoriamente ter que tratar as varizes. A gente deve tratar as varizes porque a paciente sente dor, é uma coisa que incomoda, que pode ter as suas complicações, pode até evoluir para úlcera. Agora, pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, que têm varizes, é lógico que ele tem algum risco aumentado. Mas quando eu falo varizes, eu estou falando daquelas veias grossas que aparecem. Porque às vezes as mulheres têm aquelas coisas vermelhinhas, pequenininhas, e falam assim, ah, eu tenho varizes na perna, então eu posso ter trombose e maior risco. Não. Aquelas coisas pequenininhas que tem na perna não vão desenvolver varizes. Eu estou falando daquelas veias grandes, que o pessoal chama de veia quebrada, né, aquilo tudo, que aquilo são as reais varizes. Então, essas podem aumentar um pouco o risco de varizes. Mas como você já percebeu, varizes é causado por um monte de outras coisas. Então tem muitos outros fatores e muito piores para desenvolver trombose do que as varizes.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre trombose com o Dr. Gilson Roberto de Araújo, que é angiologista.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.